Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Hoje temos como convidado Júlio Pedrosa, professor universitário, foi reitor, foi ministro, já o conhecemos, já por cá passou. Hoje numa missão muito mais confinada, digamos assim, vamos falar de plataforma Cidades, da cidadania ativa, daquilo que mobiliza cidadãos e que está a percorrer o país de norte a sul. Aveiro é também um pouco o expoente máximo deste momento que vivemos nas nossas sociedades, professor. E a ideia é tentar perceber, contextualizar estes movimentos, percebê-los, saber que lugar podem ter e que querem ter, no fundo, nas grandes discussões políticas que se vão fazendo nas comunidades locais ou nas governações do país. Neste momento, estamos à procura do modelo de intervenção, estamos à procura da consolidação de modelos. É a sociedade civil a acordar para aquilo que é a governação da coisa de todos, comum?
Bom, uma saudação para todos os ouvintes, certamente, e para si também. E agradeço esta oportunidade de estar convosco de novo. Não, de facto, Aveiro tem uma história de envolvimento cívico e participação cívica e de preocupação com aquilo que são, se quiser, os modos da política ser conduzida, não é? Nós próprios ali na Universidade temos a Civitas, que foi criada com esse objetivo já há vários anos e que teve vários modos de participação. A plataforma Cidades é um caso interessante porque emergiu, creio que é o ano 2008, através de um grupo espontâneo de residentes na cidade e pessoas que aqui têm o seu ambiente de trabalho, interrogando-se sobre a cidade em que desejariam viver e a cidade em que vivem. E refletindo sobre modos deles próprios darem um contributo para essa cidade ser uma cidade melhor e ser a cidade desejada por todos. E houve várias fases na plataforma Cidades em que isso se expressou. Houve uma fase em que houve um grande envolvimento com escolas e instituições educativas e com forte participação. Houve momentos em que a plataforma olhou para aspectos da governação local e do desenvolvimento da cidade. Cidade, neste caso, significando o território onde nós vivemos, trabalhamos, etc. Este encontro, que agora está planeado para dia 30, aparece, portanto, nessa linha. Recentemente, a Fundação Francisco Manuel dos Santos encomendou a um conjunto de pessoas que têm, se quiser, conhecimento e saber para pensar e expressar através de um livro pontos de vista sobre o governo local em Portugal. E nesse livro estão considerados três casos de estudo e um deles é precisamente o caso de Aveiro.
Era Braga e Setúbal.
Exatamente, também. Braga, Setúbal e Aveiro.
Aveiro que estava bem numas coisas e estava mal noutras fotografias, não é?
Exatamente. E é precisamente, e foi isso que o livro foi apresentado na plataforma, porque um dos autores é o professor Filipe Teles, ele apresentou-nos o livro e deu origem a uma reunião da plataforma. Com vários, repare, na plataforma há pessoas com várias frentes de vida na cidade. Há pessoas das empresas, há pessoas com atividade ligada mais à área social, à área da saúde, à área da educação, de vários níveis. Portanto, houve ali vários modos de olhar para aquilo que o livro dizia sobre Aveiro. Mas pareceu a todos que fazia sentido continuar uma certa reflexão sobre este território, a partir dos olhares que ali estão. E foram identificados no livro vários atores locais que foram reconhecidos como sendo relevantes para esta cidade. Cidade entendido como cidade de região. Porque, repara, Aveiro tem essa singularidade. Não sei se as pessoas têm ideia que a meia hora da cidade de Aveiro Ilha, porque eles chamam uma cidade com cerca de 100 mil habitantes, residem cerca de 600 mil pessoas. E se for para um quarto de hora, 20 minutos, são à volta de 300 mil. Portanto, isto não é uma pequena cidade, é uma cidade já com uma dimensão significativa.
A dita cidade polinucleada, não é?
Exatamente. E nós chamamos de cidade-região. Portanto, nesta reunião do dia 30 de março, estamos a pensar a cidade-região. Portanto, não é Aveiro isolado, não é Ilha isolado, mas faz sentido ver o que é que se tem passado nesta cidade. E convidaram-se para este encontro do dia 30, precisamente atores que nesse estudo da Fundação Francisco Melo Santos foram reconhecidos como sendo relevantes para o território. A Câmara Municipal, certamente, várias empresas, nós temos aqui um conjunto de empresas que eles no estudo identificaram como sendo importantes.
Bosch, este... Altice,
exato,
entre
Altice,
outras.
Exatamente, Oli, Renault, o Raiz, Navigator, etc. Há um conjunto muito interessante de empresas industriais, umas...
Massa crítica, não é?
Exatamente, há empresas comerciais. E, portanto, este encontro, para além de ser uma oportunidade de se encontrarem atores locais diversos, porque são gente do lado da Universidade, vem o Presidente do Conselho Geral, o professor Marcelo Acrilo, vem o Presidente do Conselho de Curadores, António Correia de Campos, terá o Reitor, estará a representação da Câmara Municipal, e estão representantes dessas várias empresas, à volta de uma mesa, cerca de 25 pessoas. E o que se pretende é, basicamente, partilhar modos de olhar a cidade. Como é que se sentem estes atores, não é? Onde é que eles sentem que estão a ter respostas àquilo que é o seu modo de estar na cidade, aquilo que eles precisam para atingir os objetivos. Onde é que veem modos de melhorar aquilo que é a sua própria missão, portanto, as empresas têm certamente uma estratégia de desenvolvimento, a universidade tem uma estratégia, tem um plano de desenvolvimento, o município, a Câmara Municipal, tem uma estratégia. Não faz sentido estas estratégias, naquilo que for possível, serem minimamente partilhadas para se saber onde é que estão estrangulamentos à concretização destas estratégias. Onde é que estão áreas que, se forem adequadamente pensadas, potenciam mais aquilo que são os objetivos destes vários parceiros, no seu desenvolvimento, etc.
É interessante essa, digamos, essa exposição. Falamos quase aqui de um... Eu vou utilizar a imagem de um clube de futebol que junta 11 jogadores no balneário e que tenta, de alguma forma, fazer equipa, não é? Fazer equipa. Mais do que ter ali unidades que individualmente agem e sabem que têm que jogar para uma determinada baliza, mas tentar consertar estratégias globais.
Se quiser usar essa imagem, é ver assim, sim senhor, se nós quisermos ganhar, não é? Como conjunto, não é? E ter o programa de desenvolvimento que nós elegemos para cada um dos nossos, destes parceiros, realizados, onde é que estão os estrangulamentos que a gente devia, em conjunto, ver como é que resolve. Eu dou-lhe um caso, a ligação ferroviária de Aveiro à Europa é ou não é um estrangulamento grave para o desenvolvimento que as empresas pretendem? A Universidade. A Universidade tinha um plano de desenvolvimento que praticamente está concretizado, chegar a cerca de 14, 15 mil alunos, 12 mil foi o que disseram, tem 14 mil. Está estabilizada? Tem algum plano para crescer mais? Não tem? Hospital, por exemplo, o setor da saúde, como é que estamos? Nós ouvimos muito frequentemente pessoas que não conhecem Aveiro e que começam a vir para cá interrogar-nos sobre qual é a situação em relação ao sistema educativo. Gente nova, tem filhos, quer saber se tem condições, desde a educação de infância à universidade, para se deslocar e residir aqui, porque essa é a questão. Então, temos o lado do trabalho, temos o lado da vida das pessoas.
A questão da saúde, da educação.
Exatamente.
Digamos que o sistema de justiça normalmente é mais transversal, é uma questão mais global.
Exato.
E onde é que acha que estão pontos fortes e pontos fracos, assim à primeira vista? Há uma, da sua exposição, o que percebemos é que pode haver aqui, por um lado, ou falta de entendimento em relação a essas plataformas comuns, ou então, havendo algum entendimento, cada um está a jogar por si.
Repara, aquilo que existe é o que é normal, certo? É que cada um tem o seu plano de vida assumido, não é? Isso é que é normal.
Mas há pontos de encontro, há plataformas...
Exatamente. O que é que, quando houve oportunidade de nos encontrarmos em relação a alguma questão que nos fez juntar, foi relativamente fácil encontrarmos modos de trabalharmos juntos. Eu posso lhe contar da minha experiência universitária e vários momentos em que isso aconteceu. Portanto, o que não tem havido é ocasiões destas, não é? Portanto, o que a plataforma pretende é basicamente dizer o que é que os senhores acham, faz ou não faz sentido, que de vez em quando nós, plataforma, tínhamos uma iniciativa desta natureza. Suponhamos que desta reunião nós estamos de acordo em relação a pontos que, se forem adequadamente tratados, eles têm um impacto muito positivo nas nossas instituições, na nossa vida pessoal até, não é? Suponhamos que elencamos, somos capazes de listar, no fim da reunião, um conjunto de pontos de acordo sobre melhorias a considerar, sobre vazios que era preciso preencher e sobre pontos fortes que é preciso salientar e até anunciar. Eu digo-lhe eu vim de Coimbra para Aveiro nos anos, no início da universidade, portanto, decidi vir para aqui em 1973, ainda antes do 25 de Abril, mas só me instalei cá depois de me doutorar em 1976. Nessa altura, eu procurar um andar em Aveiro e não havia à venda, não é? Porque com o contexto político, etc., praticamente parou a construção.
E agora, por outras razões, também é um pouco a mesma coisa.
Exatamente. Portanto, tem aí um estrangulamento, por exemplo, que faz sentido pensar. Se os senhores empresários têm planos estratégicos de desenvolvimento que os faz prever a necessidade de atraírem mais pessoas para Aveiro.
Mão de obra.
Mão de obra, claramente.
Precisão de habitação.
Exatamente.
Serviços de saúde.
Exatamente. Educação.
Redes de transportes.
Tudo isso. Portanto,
mobilidade.
É bom sabermos isso, não é? E sabermos por antecipação. Sabe, quando nós pensámos ir para o distrito, para o norte do distrito, criar lá a escola politécnica, que ficou em Oliveira das Meias, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um estudo prospectivo demográfico, quer dizer assim, qual é a população que aqui reside, com que idades e como é que vai evoluir, para podermos planear a escola. O que fiz foi também pôr a Comissão Instaladora a falar com todas as escolas e todos os municípios sobre o que é que fazia sentido ser o programa de formação na Escola Politécnica da Aveiro Norte.
Eu iria falar sobre esse tema um pouco mais à frente, de qualquer forma, uma vez que nos traz essa realidade. Uma das questões que vimos nas tomadas de posição da Plataforma Cidades tem muito a ver com esse posicionamento, chamemos-lhe geoestratégico. O eixo Aveiro-Porto é ou tem tendência a ser prioritário em relação ao eixo Aveiro-Coimbra-Viseu, digamos assim, eixo da A25?
A plataforma não tem sobre isso uma posição, não. Nós consideramos que a cidade-região inclui, desde logo, praticamente todo o distrito de Aveiro. Portanto, nós temos iniciativas neste momento, a plataforma tem neste momento uma ligação ao nascimento de uma plataforma em Ovar, certo? E não temos sobre isso, não existe sequer uma tentativa de tomar posição. O que nós nos interrogamos é, nós nascemos, na cidade de Aveiro-Ilhavo. Foi aqui que nascemos. Temos tido iniciativas voltadas sobretudo para este território. Este território são cerca de 100 mil habitantes, não é? Curiosamente, num estudo que eu fiz, numa leitura que eu fiz das tendências demográficas, enquanto até 2011 houve um crescimento muito diverso, praticamente nos municípios deste distrito, digamos, usemos a palavra antiga ainda, distrito, de 2011 a 2017 houve várias decréscimos, é praticamente generalizado o decréscimo da população. São exceção um triângulo interessante, Aveiro, Ilha, Oliveira do Bairro. Faz sentido interrogar-nos porquê. A ver, porquê é que isto está a acontecer? Bom, mas voltamos àquilo que estava subjacente à sua questão. A Universidade de Aveiro foi, a certa altura, convidada pelo ministro Marcelo Grilo para criar um instituto universitário em Viseu, que não foi criado por disputas políticas locais. Isso foi prejudicial para Viseu, não foi para a Universidade de Aveiro, certo? Se esse instituto tivesse sido criado, havia já aqui um eixo criado. Nós, como universidade, nunca deixámos de pensar na universidade neste, se quiser, eu costumava chamar-lhe, havia aqui um eixo vertical, norte-sul, e havia um eixo daqui pelo interior que entrava por Espanha, por aí fora. Aveiro tem que ser uma cidade desse tipo. Tem uma cidade que se pensa como estando, se quiser, na dobradiça de uma porta que, quando se abre, entra por Espanha dentro, mas vai para norte e vai para sul também. Portanto, não pode dispensar-se disso. Tem aqui um porto que serve empresas de um território alargado. Portanto, tem que se pensar como uma cidade dessa natureza, como este nó de uma rede que tem que interagir com vários pontos do país.
Uma visão quase de 360 graus, porque a partir do Porto de Aveiro também seguramente tem capacidades ilimitadas.
Exatamente. E tem o mar. Tem que ter um pensamento
sobre o mar. Com este peso. O facto de, e já nos disse várias vezes que um dos convidados é o autarca de Aveiro, que é presidente da CIRA. Pergunto-lhe se isto traz facilidades ao diálogo, nesse sentido de pensar numa dimensão regional, digamos assim, ou...
Bom, isso vamos ver. Portanto, nós não antecipamos o resultado da reunião. O que lhe posso dizer é que tem havido, há um pequeno grupo, 3 ou 4 pessoas, que têm estado a preparar a reunião e que reuniram com o Presidente Ribau Esteves, e que ele foi extremamente cooperativo na reflexão sobre o que é que devia ser a agenda e sobre quem devia ser convidado. E, portanto, desse ponto de vista, contamos e temos contado sempre com a compreensão e o interesse do Presidente da Autarquia de Aveiro. Portanto, não vejo nisso nenhum problema, vejo antes pelo contrário.
O interesse dele... Eu perguntava pelo facto de ser Presidente da Comunidade Intermunicipal. Vamos, permite agora, essa abrangência?
Eu ia a essa parte.
Ou é melhor chegar diretamente a cada um dos autarcas?
Não, isso vamos ver, é aí que eu gostei de chegar. Portanto, ele tem sido convidado e associado como Presidente do Município e tem sido muito cooperativo e está muito interessado. O que eu lhe diria como resposta é o seguinte. Vamos ver o que é que dá esta primeira conversa. Esta primeira conversa é quase uma reflexão conjunta, não é? Portanto, vamos fazer perguntas a todos e a cada um de nós. Dizer assim, cada um de nós vem de diferentes origens. Vem gente do mundo educativo, vem gente do mundo da saúde, vem gente do mundo empresarial e industrial, vem gente do mundo empresarial comercial. Se eu fizer a pergunta em termos gerais, minhas senhoras, meus senhores, pensando na vossa experiência de vida institucional, empresarial, em Aveiro, onde é que há estrangulamentos que os senhores e as senhoras gostariam de ver ultrapassados? E sonhamos no fim que há um certo acordo, que há aí um ponto. Bom, o que vamos a seguir, no desenvolvimento seguinte, é assim, como é que se pega nesta questão?
É aprofundar.
É aprofundar. Portanto, não antecipo porque não sei o que é que vai ser a resposta às 4 ou 5 perguntas que nós vamos fazer.
Há aqui também uma dimensão interessante nesta iniciativa, porque ela inspira de alguma forma... Eu vou utilizar aqui uma expressão que muitas vezes não é associada ou não tem aquele sentido mais positivo. As pessoas acham lobby. Isto pode ser a criação de uma espécie de um conselho estratégico, de uma plataforma lobística?
Bom, se quer que lhe diga, isso é a minha opinião pessoal, não é da plataforma. Eu entendo que sim. Isto está a acontecer um pouco, digamos, se quiser, pela Europa. Nós estamos a ver aparecer na Europa dois desenvolvimentos. O desenvolvimento que se chamam dos nacionalismos, uma certa forma de responder até a um certo desencanto pela política, em muitos lados. E estão a aparecer, estruturas de envolvimento dos cidadãos. Portanto, eu creio que, volto àquilo que lhe disse, Aveiro é um caso singular no país, Aveiro região, se quiser, do distrito de Aveiro. Desde logo é das regiões onde houve um desenvolvimento económico sustentado a partir da iniciativa das pessoas. Portanto, este foi um desenvolvimento empresarial que resultou de eu trabalhar aqui, ver que esta empresa é boa e amanhã ir criar a minha própria empresa ali ao lado. E isto deu uma rede de empresas neste território que é singular em Portugal. Se chegar à conclusão que faz sentido continuar este trabalho... Ah, então temos à nossa frente muito que fazer. Eu conto-lhe um caso que aconteceu connosco. No princípio, quando nós para aqui fizemos, viemos como universidade, os próprios aveirenses não acreditavam muito que fosse possível construir aqui uma universidade a 60 km do Porto e a 60 km de Coimbra. E fizeram essa pergunta ao primeiro reitor Vitor Gil, a presidência da Câmara da altura: o senhor acredita mesmo que é possível fazer aqui uma universidade? E há uma explicação para isso, era porque tinham consciência de que não era fácil, e eles próprios tinham consciência das dificuldades que tinham tido no distrito de Aveiro de criar aqui um distrito desenvolvido e tudo isso. Portanto, se daqui resultar um entendimento relativamente fácil de que há pontos comuns, há preocupações comuns, há ambições comuns que necessitam de mais trabalho, está bem, organizemos-nos então para lhe dar resposta. Portanto, a fase 2 é essa. Estão aqui identificados estes interesses comuns, interesses de várias natureza, de melhorar, de criar coisas que não existem, de promover e também de lutar por. Insisto naquilo que lhe disse. Falta um lobby relativo à via férrea de Aveiro à Europa. Falta um lobby para isso. Daqui a dias eu vi um artigo no jornal de uma pessoa de Leiria, muito ativa, industrial, etc., interrogar-se sobre isso. Mas por que diabo é que não está na agenda esta, de uma maneira visível, a curto prazo, a ligação da Aveiro à Europa, em linha europeia? Sabe?
E isto leva-nos àquela velha discussão, que é do peso político, da massa crítica, e o que se tem dito é que Aveiro aqui perde um bocadinho, porque para uns tem de facto essa força económica da iniciativa privada, para outros tem as fragilidades de quem está assim numa espécie de zona sombra entre Aveiro, entre Porto e Coimbra. É. E portanto há aqui esta dupla leitura. Aveiro já tem esta força e este mecanismo instalado de locomotiva, ou ainda anda aqui à procura da sua afirmação e do seu lugar no meio de tudo isto?
Eu tenho uma experiência da Universidade de Aveiro de praticamente 40 anos. E sei como é que nós conduzimos o projeto institucional. O que é fundamental é haver um projeto. O que é fundamental é isso. E que esse projeto seja partilhado por quem está envolvido. Porque os governos ficam e o projeto, os governos passam e o projeto fica. E não é, às vezes, preciso andar aí a fazer discurso público de uma maneira muito agressiva. O que eu lhe digo é o seguinte: se fosse possível ter uma ideia sobre aquilo que faz falta, e se for consensual entre atores fortes, que faz falta a questão A, a questão B e a questão C ser resolvida, isso deve fazer parte, então, de uma agenda permanente. E não é preciso andar aí a fazer barulho para a rua, é preciso, junto de cada ator relevante, em cada momento, aquela agenda ser posta à frente dela ou dele. E dizer-lhe: minha senhora, meu senhor, fazem favor e inscrevem isso aí nas vossas preocupações e manter isso presente ao longo dos anos. Manter isso presente.
Mas eu de memória não tenho um dossiê que tenha sido aparentemente tão consensual, por exemplo, quanto esse da linha de caminho de ferro. Vemos AIP, AEP, Conselho Empresarial do Centro, claro. Autarquias, até a própria Galiza, claro, quase interessada neste, claro, neste trajeto mais, digamos, mais direto, claro. Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca. A verdade é que ele parece ainda não vingar. É. Está ali colocado numa segunda linha, claro, próximo quadro comunitário de apoio. Este posicionamento que pretende é pensar no médio e longo prazo? É essa tal estratégia, essa tal linha de orientação?
Repare, eu estou-lhe a dar esse exemplo de uma forma insistente, mas é um exemplo meu. Não foi discutido na plataforma. Não é a plataforma que está a dizer isso. Eu estou a dizer é que se esse exemplo meu vingar como importante para a agenda, não tenho dúvidas que é possível fazer um trabalho continuado em defesa dele. É isso que eu lhe estou a dizer. Não está ainda não foi posto na agenda porque ainda não foi abordado e decidido. Estou-lhe a dar como um caso exemplar, mas dou-lhe outro. A questão da saúde é outra. Há um certo consenso de que nós precisamos de ter um hospital de Aveiro renovado. O Presidente da Câmara já o pôs na agenda de maneira muito forte. Mas a saúde é uma rede também. Quando há bocado disse, estão a olhar para cima, para baixo, para o lado, etc. Se pensar na saúde neste território, tem que identificar com muito cuidado o que é essa rede, quais são as valências dessa rede, como é que ela se reforça e tudo isso. E se pensar na educação é a mesma coisa. Suponhamos que lhe diz que os empresários à volta daquela mesa têm planos de desenvolvimento que exige que se desloquem para esta cidade um número significativo de pessoas. O que é que isso significa do ponto de vista da educação? Temos cá a resposta educativa, desde a educação de infância até à universidade, para que essas pessoas virem descansadas e saberem que as suas filhas, os seus filhos, as suas famílias têm aqui a resposta educativa que pretendem. A resposta cultural é a mesma coisa. Portanto, eu dou-lhe aquele exemplo por ser o exemplo mais fácil de compreender. Mas não sei o que vai aparecer. Pode até nem aparecer essa preocupação no tal encontro do dia 30. Estou-lhe a dar exemplos de questões que podem iniciar processos que depois têm consequências. Eu dou-lhe um caso, era para referir isto há bocadinho, a ADERAV. A ADERAV foi criada por um conjunto de pessoas da Universidade e da cidade, numa altura em que esta cidade estava a iniciar transformações muito significativas na sua arquitetura. Veja ali algumas torres que estão ali na cidade de Aveiro e que foram paradas. Estava para ser o que é hoje o Fórum, era para ter ali um edifício de 20 andares, já não me recordo. A ADERAV deu origem a um debate muito interessante sobre a cidade do ponto de vista do planeamento urbano, naquela altura. E bastou haver um certo número de reuniões com os parceiros certos, não foi nada especial, foram reuniões com as pessoas. E mudou-se o plano da cidade, o planeamento da cidade, nessa altura. Só por isso, não foi preciso mais nada. E está aí para durar a ADERAV. Portanto, foi criada, já não me recordo, mas foi criada logo nos primeiros anos da Universidade de Aveiro.
Eu estava a colocar esta questão do lobby, do peso político, e quando se falou do exemplo da ligação ferroviária, tomando apenas como um exemplo, claro, podem surgir claramente outros, mas isto percebe-se que as posições, os movimentos são muito flutuantes, e mesmo dentro de Aveiro, e ouvimos isso de uma declaração de um deputado, por exemplo, eleito pelo PS, eleito por Aveiro, que diz, não, para já a Pampilhosa, a linha da Beira Alta é que é prioridade. E aquilo percebe-se que criou um desconforto no próprio partido, que não simpatizou muito com este tipo de, digamos assim, de posição. O que se pretende criar é a plataforma mais alargada possível e dar-lhe coesão, é tentar dar-lhe a força política, é tentar unir atores. O que é que procuram? Combater alguma fragmentação?
Não, desculpe, não temos assim uma agenda já tão estabelecida. O que é claro é que a plataforma deseja promover um encontro de cidadãos interessados na cidade-região e pensar essa cidade-região para os próximos anos, certo? Tendo presente, a partir do livro da Fundação Francisco Manuel Santos, que há aqui um conjunto de atores que nesse livro são considerados como atores muito relevantes para o desenvolvimento da cidade. E saber o que é que eles pensam. Portanto, basicamente, este é o único objetivo. Porquê? Porque se pensa que se houver entendimento entre esses atores, eles, como lhe disse, eles têm de certeza questões que são comuns. Se há entendimento entre eles, eles vão ser capazes de gerar a capacidade de ultrapassar esses problemas e essas questões.
Deixe-me dar-lhe, se calhar, um outro exemplo, ou pedir a sua reflexão em torno de outro exemplo, que, se calhar, eu acho que, sendo mais terra a terra, pode ser mais forte para as pessoas entenderem. Temos a questão objetiva, por exemplo, das portagens nas antigas SCUT. Temos todas as forças políticas basicamente dizem a mesma coisa. Retirar pórticos de área urbana que não faz sentido. E a capacidade de concretizar isto tem sido nula.
Okay.
Os empresários concordam, os poderes políticos autárquicos concordam, os partidos representados na Assembleia da República concordam, toda a gente concorda. Mas não conseguem determinar um desfecho diferente para uma realidade que merece consenso alargado.
Vamos ver, eu não antecipo qual é o poder que a plataforma Cidades manterá para poder ter impacto aquilo que ela faz, não é? Portanto, nós temos uma ambição que não é aquela que lhe está a querer pôr em cima, não é? A nossa ambição é ser capaz de reunir à volta de uma mesa para pensar a cidade, cidadãos dessa cidade, que querem dar expressão ao sentido de cidadania. Portanto, isso é que é a missão da plataforma. E, portanto, neste caso é juntar à volta de uma mesa cidadãos desta região e outros, não é? Alguns estão aqui, mas vivem fora, não é? Que têm interesse em que esta cidade-região tenha um programa de desenvolvimento, de afirmação, etc. A plataforma só pretende que eles se juntem à volta de uma mesa e que partilhem esse pensamento sobre a cidade-região. Os problemas, as questões que eles sentem que fazia sentido considerar. É só isto que pretendemos, atenção, só isto que pretendemos. E tem sido isto que temos feito ao longo dos anos. Se existirem preocupações comuns, faz sentido a plataforma posicionar-se para ser ela mesma o espaço de articulação para haver uma estratégia de resposta a essas questões. Eu podia dar-lhe a minha resposta pessoal, à luz da minha experiência. Já lhe referi várias vezes. Às vezes as pessoas interrogam-se, como é que vocês conseguiram isso? Conseguimos porque tivemos um plano e um projeto e nos antecipámos até à necessidade de o usar. Quando houve oportunidades, nós tínhamos o plano pronto. Portanto, o simples facto de existir uma plataforma onde se reúnem atores locais que têm interesses comuns e interessados em que esses interesses comuns tenham uma resposta, esse simples facto é logo um resultado. Portanto, se a plataforma conseguir esse resultado, já é um passo. O passo seguinte é pegar nesse resultado e ver como é que esse resultado vai mais longe do que apenas ser um resultado de um encontro. Se disser assim, este resultado expressa o desejo de haver aqui uma mudança no sentido tal. Bom, então vamos organizar para que essa mudança aconteça. Eu só lhe digo que isto é desejável. Não lhe estou a dizer que vamos ser capazes de o fazer. Vamos reunir as pessoas, vamos ouvi-las, vamos estar juntos, vamos partilhar questões e problemas e preocupações, mas também vamos partilhar avaliações construtivas, positivas sobre este território e esta cidade. E podemos, eu falo por mim, cada um de nós expressar apreciação por aquilo que são virtudes destes territórios. Não é?
A valorização, no fundo, do caminho e desse diálogo. Aparecem num contexto, ou melhor, já estavam no terreno, mas têm tido intervenção, fomentando aqui, de facto, alguns encontros, alguns debates. Surgem num contexto que é de... E há pouco o professor falava na questão europeia dos ismos, dos nacionalismos, extremismos. No fundo, por um lado, temos aqui tribos, por outro, quem tenta juntar as tribos para discutir. No caso da Aveiro é também um bocadinho assim, não é? Porque é o tempo dos movimentos cívicos que debatem a avenida, ou debatem as pistas, ou debatem o Rocio, ou debatem... A plataforma traz aqui uma visão mais global. Este é o contexto certo para aparecer, para dar força...
Bom, a plataforma sempre teve uma filosofia integradora de pontos de vista, não é? E repara, isso foi reconhecido pelo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Por isso é que a plataforma resolveu adotar esta, se quisermos, esta agenda, não é? Quando o estudo procura identificar atores locais que têm tido alguma relevância para a governança local, para o desenvolvimento local, etc., a plataforma foi listada ao lado de empresas, ao lado da universidade, ao lado do município. O que isso quer dizer é que no inquérito que eles fizeram, aquilo é com base no inquérito, foi reconhecido que a plataforma que tem tido algum trabalho que é avaliado positivamente. Portanto, esse é o ponto de partida. O que nos parece é que estamos em tempo de ver se, trabalhando com os parceiros que foram ali identificados como parceiros que têm relevância para o desenvolvimento e o governo local, trabalhando com eles, conseguimos ainda ir um bocadinho mais longe do que já fomos. Portanto, essa é obviamente o que está por trás da iniciativa. Mas sem antecipar nada ainda. Vamos ver o que é que a reunião dá. Isso sempre foi o modo da plataforma trabalhar. É à volta da mesa, conversando, que nós identificamos pontos que têm o acordo de quem está à volta da mesa, que devem ser inscritos na agenda da plataforma. Vamos ver isso.
E o estudo confirma também aquela ideia que nós já temos do nosso modo de funcionamento à portuguesa. As lideranças são as mais reconhecidas. É o rosto do Presidente da Câmara, é o rosto do Reitor, é o rosto... está tudo muito personalizado, não é?
Mas isso é normal, isso é normal, isso é normal. Repare, é bom, eu creio que até nós temos menos lideranças do que visíveis do que às vezes é preciso, não é? Portanto, o que é normal é que realmente nas instituições, nas empresas, nas entidades que nós achamos que têm relevo num certo território, haja rostos que assumem e que são a parte visível dessas partes, não é? Portanto, quando o estudo identifica essas lideranças, ele está a identificar as instituições, as entidades que estão por trás delas.
Muitas vezes mais, e a priori a questão da figura do que propriamente a instituição, daquilo que percebemos do estudo, há ali algumas diferenças entre aquilo que é o rosto e aquilo
que é a
instituição. E sobre esse modo de funcionamento da governação local, como ela está atualmente no nosso país, o estudo também, diria, não apresenta assim grandes surpresas, fala de fatores positivos, outros de risco, mais negativos, que há aqui mecanismos que é preciso criar para aprofundar a participação pública, para aprofundar os mecanismos de transparência, de segurança, chamemos-lhe assim, ao nível da governação. Isto é também uma preocupação que trazem enquanto plataforma ou não tanto?
Repare, nós não antecipamos resultados. Não antecipamos resultados. Só entendemos que fazia sentido pôr à volta de uma mesa estas entidades para elas expressarem o modo de ver. Mas já que levanta essa questão, eu vou dar-lhe a minha própria visão disso. Nós estamos num tempo em que se preparam transferências de competências para as autarquias. Eu conheço o que se passou no setor da educação. E até fui, no tempo que estive no Ministério, dialoguei com representantes de autarquias sobre transferências na área de educação. E fui até aqui, quando regressei aqui à Universidade e ao trabalho, refleti com um ou dois autarcas sobre como é que eles próprios poderiam assumir mais responsabilidades na área de educação. Mas não é a única, há várias outras áreas em que as autarquias vão assumir responsabilidades. Eu não sei se esse assunto vem à conversa neste encontro da plataforma, mas que é um assunto sobre o que fazia sentido refletir, isso acho que se deve. Pense nisto. Quem é o corpo técnico especializado das autarquias ao longo dos anos? É um corpo ligado à construção, arquitetos e engenheiros. Se uma autarquia quiser assumir responsabilidades no setor da educação, terá lá o conhecimento, o saber, etc., para governar essa frente? E se estiver na saúde, como é que isso se faz? Etc. Portanto, o governo local, eu creio que precisa de alguma reflexão. Não me tenho envolvido nisso agora recentemente, mas tive experiência no passado em que senti essa necessidade de ter do outro lado interlocução que tivesse uma retaguarda de conhecimento e de saber diferente daquele que era típico das autarquias e que era forte.
E este tempo de transição que vai sendo falado para a assunção de competências, 1-2 anos, isto é suficiente, na sua opinião, para montar esses quadros?
Não sei bem, porque eu não tenho acompanhado isso por dentro, não sei bem, mas que faz sentido refletirem sobre ele, faz. Que faz sentido identificar qual é a estratégia para se assumir esse conjunto de competências e para se equiparem, para as assumirem e assumirem plenamente, não é? Faz.
Estamos perante uma mudança de paradigma na gestão autárquica.
Bom,
tendencialmente isto, eu não vou utilizar a expressão revolução, mas isto quase vem marcar um ponto de viragem, não é?
Não, podemos estar, não é? Podemos estar e realmente nós temos claramente um déficit em Portugal de governação local e regional. Esse déficit existe ainda. Agora, aqui há dias existiu no Porto um encontro sobre a regionalização. Portanto, Portugal é um país desnecessariamente centralizado a um ponto que não é comum na Europa. Portanto, tenhamos consciência disso, não é? A questão da regionalização, da descentralização de competências, etc., é uma questão de agenda permanente, devia estar na agenda de todos nós, porque nós vemos praticamente todos os dias exemplos de casos que refletem os setos de centralismo deste país. Agora, não se pode pensar nesse processo sem se equiparem os territórios com o conhecimento, o saber, o corpo qualificado de pessoas para assumir as responsabilidades. E é esta questão que eu estou a levantar. Portanto, não é apenas reclamar descentralização, a transferência de competências, etc., etc., que deve estar na agenda. Deve estar na agenda também a reflexão sobre, feito esse processo, estamos nós equipados para tirar o partido deles de uma maneira politicamente responsável, democrática, transparente, capaz de prestar contas, então, de uma maneira mais efetiva, de ser mais eficiente e mais eficaz, de resolver os problemas que estão permanentemente na agenda. Eu creio que esta é uma questão que valerá a pena em algum momento alguém propor-nos como agenda para os cidadãos darem o seu contributo.
E essa agenda, que daquilo que eu posso perceber da sua reflexão, diz também muito respeito à universidade, porque a universidade dá muito suporte a estas questões de futuro, ou seja, a própria universidade pode tirar de um grupo de reflexão deste tipo grandes pistas para o seu futuro.
Olha, levantou uma questão que eu lhe respondo da seguinte maneira. Eu dei aqui à sexta-feira passada uma entrevista a uma rádio nacional, porque vai acontecer na Universidade de Aveiro, na próxima sexta-feira, a segunda sessão daquela convenção sobre o ensino superior. E fui entrevistado para saberem o meu modo de pensar sobre várias questões ligadas às universidades. E uma que eu disse foi essa, precisamente, foi na linha do que me está a dizer. As universidades são centros de criação de conhecimento. São centros de investigação, e investigar é responder a perguntas. Sobretudo a perguntas que ainda não tiveram resposta. Ora bem, nós neste momento temos perguntas sobre a sociedade portuguesa que precisam ter uma resposta, e uma resposta consistente e vinda de entidades responsáveis. A questão da cidadania ativa, a questão, eu dizia nessa entrevista que aquilo que nós temos, de que temos mais falta, que temos maior déficit, não é de dinheiro. O déficit maior da sociedade portuguesa é o déficit de confiança mútua. Nós chegamos a um estádio em que não confiamos uns nos outros. Ora bem, se formos ver os países mais desenvolvidos da Europa, que nós damos sempre como exemplos, há princípios e valores que alimentam as relações na sociedade, que gera trust, na língua inglesa, que gera confiança mútua. Aquilo que nós ouvimos sobre o que se passa na sociedade portuguesa é inaceitável, como a sociedade em que eu gostaria que meus netos vivessem. As universidades podem dar um contributo para isso, como podem as comunidades locais. Quais são os princípios orientadores da nossa vida juntos? Esses princípios estão na Constituição, mas ninguém sabe deles, não é? Como é que se garante a dignidade humana? Como é que se garante a justiça? Como é que se garante que eu confie em qualquer pessoa com a qual me relaciona? Isso tem a ver com a educação. E tem a ver com inscrever na educação desde muito cedo, na educação familiar desde logo. Depois na educação de infância, depois na educação escolar normal, a questão dos valores e dos princípios. Sabe que eu, quando estava no Conselho Nacional de Educação, isto veio à discussão numa conferência onde eu estava. E houve uma pessoa que disse assim, mas isso de que estão a falar é valores. E houve alguém na audiência que se levantou, uma pessoa que até era um respeitável universitário, que disse assim, valores, mas vocês querem voltar ao princípio à organização política e administrativa da nação. E eu disse, epá, esta pessoa está tonta, pá, não é nada disso que se trata. Isto foi, portanto, deve ser de anos 2006, 2007, portanto, já tem uma dezena de anos ou mais. Eu vim por aí acima, vinha no comboio para Aveiro, e quando cheguei a casa fui ver o que é que se passava aí no mundo sobre education and values, educação e valores. E descobri o caso da Austrália, que é um caso interessantíssimo. A Austrália teve uma corrente de imigração que mudou radicalmente a sociedade australiana. Portanto, a população australiana aumentou muito nos últimos anos, não é? Nos últimos 20 anos, ou coisa parecida, sobretudo com gente que emigrou de países ali à volta. E o que é que eles tiveram necessidade de fazer? De discutir internamente, durante praticamente 5 anos, creio eu, integrar na educação a necessidade de educação com valores e para valores. Isso deu origem a um guião. Esse guião deu origem a um programa nas escolas. E todas as escolas na Austrália passaram a inscrever a educação para os valores no programa das escolas. Isto não seria necessário em Portugal? Ouvindo o que nós ouvimos sobre a sociedade portuguesa, as universidades podem dar aí um contributo. Como podem dar um contributo? Estas plataformas que eu estou aqui a falar, a plataforma Cidades, de vez em quando aparecem na nossa agenda questões que têm a ver com isto. Bom, é uma reflexão entre cidadãos que acontece apenas. Às vezes é necessário sair daí, sair dessa reflexão entre cidadãos e dizer assim, isto é ou não é uma questão nacional. E se for, arranjar a maneira de inscrever na Agenda Nacional.
Porque, no fundo, é disso que se trata, é de inscrever na Agenda Nacional. Exato. Porque abordagens algumas há, na educação cívica.
Exatamente.
Já haverá algumas que as escolas
Exatamente.
Procuram fomentar. O que não existe é uma força de programa, quase de lei, não é?
Claro. E, repare, a Agenda Pública, os senhores e as senhoras que estão nos meios de comunicação, têm uma importância enorme. Portanto, falar sistematicamente disto, trazer a refletir sobre isso pessoas que têm voz pública aceite e que são respeitadas é muito importante. Mas não é só episodicamente. Portanto, tem que ser de uma maneira estimada. Isso chama-se inscrever na agenda. Portanto, tem que dizer, nós não podemos... Eu recordo-me quando eu fui para a Inglaterra da primeira vez, uma coisa que me impressionou logo foi ver que se uma pessoa estivesse numa bicha e alguém aparecesse para se meter à frente dela, só o olhar das pessoas era suficiente para a pessoa voltar para trás. Quer dizer, portanto, há países que têm inscrito certos modos de funcionar que levam normalmente as pessoas a alinhar com esses modos.
A perceber,
nós não temos isso. Tivemos no passado. Repara, nós já tivemos épocas nossas em que nós próprios sabíamos como é que funcionámos. Eu costumo às vezes dizer, antes do 25 de Abril nós sabíamos quais eram os princípios orientadores. Infelizmente, alguns não eram aqueles de todo que deviam estar. Outros eram os da Igreja Católica, eram os do Estado Novo e da Igreja Católica. Depois do 25 de Abril, o senhor ouviu, assim, de maneira sistemática, falar dos valores, dos princípios orientadores da sociedade democrática que temos, de uma maneira sistemática. Não é inscrevê-los apenas na Constituição, é de maneira sistemática. Na família, quando os pais, as mães, veem a criança a preparar-se para ter um certo comportamento que vai fora daquilo que é a atenção ao outro, ou a mentira, ou a vigarice, ou coisa parecida, deve haver uma crítica sistemática a isso, e dizer assim, não, isso não é admitido. Vamos cá pôr isto direito, etc. Isto deve estar presente na nossa agenda diária. Nós temos uma agenda de compreensão para certos comportamentos que são inaceitáveis. Aceitamos porque eles se calhar têm uma dimensão pequena, mas depois eles atingem uma expressão pública enorme. Portanto, temos que inscrever nossa maneira de funcionar, dizer, não, esse modo de estar juntos não é aceitável. Ponto final.
É uma reflexão interessante, mas contrasta um pouco, diria assim, com aquilo que às vezes lemos e vamos vendo, por exemplo, também dos meios académicos. Professores que têm uma experiência profissional em universidades internacionais e que olham de fora para o país, têm olhado com uma crítica e uma acidez muito grande, muitos deles, porque acham que a universidade também já está rendida ao modus facendi do país, em que a admissão não é muitas vezes aquela que deveria ser. Há aqui também uma crítica que, no fundo, passa por todas as instituições e por todos os organismos. Esta reflexão não é uma reflexão apenas da sociedade civil nesse sentido estrito. Isto é para todos, não é?
É para todos. É para todos. E por isso é que eu disse isso na entrevista. As instituições de educação superior, eu costumo falar cada vez mais, é educação superior e não ensino superior, as instituições de educação superior têm que tomar consciência de que são o patamar mais alto de educação dos cidadãos. Portanto, têm que ser exemplares. E, portanto, há coisas que eu não aceito que se estejam a passar, também a esse nível. E tenho o caso de exemplar da Universidade de Aveiro, que, sobretudo com o reitor Arnaldo de Araújo, nós tínhamos uma maneira de funcionar como universidade. e comportamental, mesmo em respeito até pelo espaço público e tudo isso. E isso inscreveu-se no modo de funcionar da universidade. As pessoas aceitaram que aquele era o modo de funcionar. As conferências começavam à hora exata e não com o quarto de hora de atraso. Não se punham papéis e lixo no espaço da universidade. Não se pintavam as paredes e se fossem pintadas no dia seguinte estavam corrigidas, etc. Eu às vezes conto uma história. Nós costumávamos reunir o reitor com os presidentes da Associação Académica num certo dia da universidade, a almoçar. E um dia eu estava à espera do presidente e ele chegou-me com uma lata de um refrigerante vazia e veio junto de mim e disse-me assim: ó, senhor reitor, eu venho protestar. Então porquê? Venho com esta lata vazia e não me encontro um caixote de lixo. E eu disse: de onde é que vem? Venho de lá. Se calhar tem razão, olha, que se calhar temos que pôr aí mais caixotes de lixo. Mas já vi que nós funcionámos bem, porque o senhor trouxe a caixa vazia, a lata vazia na mão e não a pôs no chão. Portanto, isto significa que tinha sido criada uma cultura. Aquele presidente da associação veio com a lata, veio dizer ao reitor que havia ali uma deficiência que devia ser corrigida, mas não pôs a lata no chão. Portanto, é disto que eu estou a falar. Se nós criarmos um modo de funcionamento que aceitamos, e nós aceitamos aquilo que racionalmente faz sentido, temos essa capacidade, aceitamos, pode custar um bocadinho, mas aceitamos, se todos cumprirmos. Se há ali alguns privilegiados que não cumprem, isso é mau, não pode ser assim.
Mas chegamos aqui a um tempo que é o tempo, no fundo, dos euros, não é? Do dinheiro, porque basicamente é em torno do dinheiro que tem girado toda a discussão, toda a reflexão no país. Aliás, está a falar do encontro de reitores do final desta semana na sexta, e eu lembro-me de ontem estar a ver essa informação da Agência Lusa, e lá está na agenda, é mais dinheiro para projetos de investigação. Um peso maior das universidades também nos fundos europeus. No fundo, o que se trata aqui é de um país que vai tentando, nesta luta, neste rateio dos dinheiros, tentar chegar aos objetivos, não é? De cada um.
Não, repare, vamos lá ver. Os recursos são uma parte fundamental de qualquer programa, portanto, mas o essencial é o programa. Portanto, se me disser que isso está na agenda do encontro, eu li também a agenda, eu estive em Lisboa, no Esqueté, na de Lisboa, e acho que a agenda da Aveiro é uma agenda respeitável. Porque não está lá só isso.
Sim, normalmente é o mais mediático, não é?
Não está lá, e nem é sequer o mais visível, não é o mais visível naquilo. E isso aí também os senhores devem refletir, os senhores da comunicação, o que é que selecionam.
É aquilo que é mais fácil de atrair, não é?
Mas se vir bem, está lá modos de cooperação da universidade com as empresas, com a sociedade, etc. Está lá casos de pessoas não portuguesas a trazer experiências de fora do país, etc, etc. Portanto, essa questão é importante. E é importante, eu costumo dizer o seguinte, era muito bom que nós tivéssemos um modo de financiamento, e disse isso na entrevista que dei a semana passada. O modelo de financiamento da ciência e do ensino superior, da educação superior, como do resto, o gasto dos dinheiros públicos deve ser transparente. E deve ser feito a partir de modelos e fórmulas que toda a gente conheça e reconheça como sendo válidas. Se há setor onde isso foi conseguido, foi exatamente nas universidades, e foi por iniciativa das universidades que dialogaram com o governo, mas foi nos anos 90. E teve ali uns anos que funcionou, havia uma fórmula de financiamento que nós respeitámos, e as universidades associaram-se a ela, e o governo respeitou, e funcionou. E a partir de certa altura começou a ser, não se sabe hoje qual é o modelo, qual é a fórmula. Portanto, essa é uma questão importante, é dizer assim, e eu reconheço que deve ser atendido, é dizer assim, arranjem um modelo e uma fórmula sustentável. De tal modo que as instituições saibam com o que é que contam para elas programarem e para elas terem se quiserem, um projeto institucional, claro, e saberem que para aquele projeto são aqueles recursos com que contam. Devia ser assim, não apenas para as instituições de educação superior.
Esse é, em resumo, o maior problema hoje que enfrenta o país, um dos maiores.
Claro, mas isso tem tudo...
É uma questão de modelo.
Exatamente. Isso tem tudo a ver com o modo como nos organizamos. Repara o seguinte, porque é que os trabalhadores portugueses, pá, são reconhecidos como sendo excepcionais, excelentes, pá, quando trabalham fora de Portugal, ou em Portugal, em empresas não portuguesas? porque vão para contextos que estão organizados de maneira a eles se integrarem e o seu esforço ser aquele que eles podem dar. Nós temos muito a fazer, volto à questão que eu disse há bocadinho, há uma questão relevantíssima e que tem que ser tratada prioritariamente, é como é que nós queremos viver juntos, como é que queremos viver juntos na família, na sociedade, e na sociedade é nas empresas, nas organizações sociais, nas organizações educativas, etc. E, de tal maneira, nós gastamos muito tempo, desperdiçamos muito tempo. Nós somos dos países europeus em que as pessoas passam mais horas fora de casa no trabalho. Isso não pode ser. Porquê? Porquê é que nós temos que trabalhar 10 horas para dar o rendimento que em outros sítios é dado em 5? Temos que nos interrogar sobre isso, não é? Eu ouvi uma história de um jovem informático que foi trabalhar para uma grande empresa informática de Portugal, foi trabalhar para a Áustria. E chegou lá e a empresa fechava às 5 horas. Ele deixou-se ficar lá até às 8. Lá, a pessoa que era o responsável deixou fazer aquilo um dia ou dois. E depois chamou e disse, desculpe lá, porquê que o senhor está a ficar até às 8 horas quando isto fecha às 5? Ah, eu gosto assim de trabalhar. Desculpe, não senhor, o senhor às 5 horas regressa à casa. Que é para amanhã, estar cá de manhã, preparado para fazer o dia todo, dando o máximo. O que nós queremos é que o senhor, até às 5 horas, dê o máximo que puder dar à empresa. Isto é o paradigma, está a ver? Um paradigma de trabalhar às 5, visto por uma pessoa que estava habituada a trabalhar até às 8, mas até às 8 fazia se calhar o que devia fazer até às 5.
E o paradigma português é se calhar mais o improviso, não é?
Não, repara, o paradigma português é o paradigma. Uma sociedade que mudou em 40 anos... a uma velocidade extraordinária. Nós fizemos em 40 anos coisas que outros países levaram 2 séculos ou 3. Fizemos depressa demais. E não pensamos às vezes em certas coisas. Portanto, uma coisa sobre que vamos pensar é sobre que uso vamos fazer do nosso dia-a-dia. E como é que tiramos desse tempo que dedicamos, por exemplo, ao trabalho, o máximo resultado. Ah, mas não gastamos mais do que aquilo que selecionamos para dedicar ao trabalho. Não é? Porque o resto... é para irmos brincar se formos crianças, ou é para irmos jogar um futebol, ou é para irmos ver um cinema, ou para estarmos com a família, ou etc. Portanto, há questões da sociedade portuguesa atual que têm que ser debatidas desta maneira.
Sente que o país tem aí perdas sociais grandes?
Sem dúvida.
Nesse esgotamento...
Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive aí um tempo em que andei muito nas escolas falando com pais de crianças, tinha um programa que envolvia os pais. E muitos mães e pais vinham frequentemente com a pergunta, mas eu não tenho tempo. E eu interpelava-os sempre. Já se interrogou porque é que não tem tempo? E depois dava origem a um debate interessante. E as pessoas no fim diziam assim, nunca pensei nisso, realmente tem razão, se calhar podia ser de outra maneira. Nós temos várias coisas e várias questões que são assim porque não parámos para pensar nelas e para arranjar uma alternativa, é outro modo de as fazer.
E o modelo deve ser consensualizado entre trabalhadores e patrões? Deve ter uma intervenção estatal que determina as coisas? Ou é uma construção caso a caso, empresa a empresa, família?
Deve desde logo fazer parte, deve ser consensualizado dentro de nós. Devemos nós próprios ter sobre essas questões uma posição. De tal maneira que sempre que tivermos oportunidade de expressar, expressemos. E sermos nós, é o que se chama a cidadania ativa, não é? E sermos nós parte do caminho. Se há na empresa uma oportunidade para dar um contributo para um debate desse assunto, devemos estar preparados para o dar, e não para ficar calados, não é? Se é na escola que isso acontece, eu conheci um caso aqui em Aveiro, de um diretor escolar, que me dizia, eu ando numa luta fantástica com os meus colegas e professores, etc., para eles se organizarem de maneira diferente para nós irmos para casa à hora em que podemos ir para casa e não ficar lá uma hora ou duas mais tarde. E estou a ter uma grande dificuldade, porque isso não era habitual fazer-se, está a ver? Portanto, cada um de nós tem que ter um pensamento bem fundamentado sobre as questões.
E este país está nessa fase de maturação suficiente para entrar nessa fase de reflexão, de se questionar? É aí que estamos.
Aí
depois
entram
desse
as
tal crescimento.
Aí entram as lideranças. Há bocado falou nas lideranças, não é? E por isso é que estes encontros da plataforma são importantes. Há questões que, uma vez adquiridas pelas lideranças, chegam facilmente aos outros atores. Desde que os outros atores estejam sensibilizados para elas e alinhem rapidamente com aquilo que vai ser proposto para a instituição, para a organização, para a família. Quando eu digo liderança, eu digo, na família é preciso os pais estarem de acordo sobre certos modos de mudar ou certas necessidades de mudar. Vai para a escola, é preciso que não sejam apenas os professores, sejam a liderança da escola. Vai para a empresa, é preciso que não sejam apenas os trabalhadores e os quadros da empresa, é preciso que a liderança da empresa esteja. Portanto, daí eu falo frequentemente na questão da nossa agenda pessoal, o que é que eu ponho na minha agenda como objetivos da minha vida, não é? O que é que penso sobre eles, onde eu tenho... Tenho que ter algum tempo para pensar sobre isso, não é?
A questão, e estamos agora a chegar já perto do final, mas a questão tem muito a ver com o que falávamos no início. Há um, eu diria, um movimento quase fragmentado no país, não é fragmentado, segmentado, quase corporativo. Temos a luta do reformado, das mulheres, do pensionista, do enfermeiro, do professor, do jovem ou da criança. Há um movimento que eu não chamo de inorgânico, mas que tem... tem muitos pontos, pequenos grupos, e não se parece conseguir passar para uma dimensão que permita de facto ter aqui uma visão mais abrangente de tudo isto.
Não, eu acho que está a identificar uma questão real da sociedade portuguesa. Mas eu volto atrás e volto à ideia até desta plataforma. Esta é a plataforma, quando surgiu sem ter uma agenda, surgiu por um conjunto de pessoas que acharam que se iam encontrar e conversar sobre coisas que a gente sabe. Isso foi como ela começou. Portanto, e começou em 2008, creio eu. E por estarem sentados durante 2 horas, que era esse o tempo, mais ou menos, 2, 3 horas, chegaram à conclusão que se calhar valia a pena continuarem a encontrar-se uma vez por mês. E passaram a encontrar-se. E dura para desde 2008. Nós temos claramente um vazio em Portugal. Nós não temos suficiente dinâmica de cidadania ativa. Dos cidadãos terem, se quiser, sedes de encontro para trabalharem juntos por um objetivo comum. Isso não é comum.
Eu estava, já agora, só para juntar aqui uma ideia. Eu estava a imaginar uma família em que há uma questão com o filho, vai à escola e o interlocutor tem uma escola em ebulição por causa de questões laborais. Mas vai ao clube desportivo e o clube anda lá em ebulição porque o presidente e os dirigentes não se entendem. Mas vai ao centro de saúde tratar de uma questão de saúde e o centro de saúde provavelmente também está em ebulição por outra coisa qualquer que tenha a ver com médicos ou enfermeiros. E aquilo que eu estava a tentar, no fundo, questionar é um pouco isto, que é, temos esta realidade fragmentada, mas com alguma dificuldade de criar as conexões entre tudo isto, não é?
Não, eu estou a partir daí. Estou a partir daí dizendo que está a fazer uma radiografia sobre o tempo que vivemos, que me parece correta, não é? E eu estou a dizer que há uma ausência, e que talvez essa ausência explique isso. Porque se houvesse uma retaguarda dessas pessoas, onde elas se encontravam por outras razões, para serem cidadãos, cidadãs responsáveis e ativos, e com um pensamento sobre a sociedade, porque tem que ter isto presente. Onde é que as pessoas formam as suas mentes para questões sociais e de cidadania e de reflexão sobre o que está a acontecer à volta delas? Onde é que formam essa a mente para isso? Não sei onde é. Não é no espaço público, infelizmente.
A televisão ajuda pouco.
Exatamente. Portanto, há necessidade de metermos essa questão nas nossas cabeças. Eu tenho netos pequenos e sei bem a necessidade que às vezes existiria de haver encontro entre os vários parceiros para conversarem sobre coisas que estão a acontecer lá na sala de aula e de uma maneira efetiva, assim, como é que nós resolvemos isso, etc. Eu tive muitas experiências de vida em que isso resultou, mas também depois tenho experiências em que resultou enquanto estivemos lá e depois saímos e ninguém mais continuou. Portanto, eu às vezes digo o seguinte, nós fizemos em 40 anos aquilo que outros países fizeram em 2 ou 3 séculos. Mas agora precisamos parar para pensar, para ver. Nós já estamos neste estado e os próximos 40 anos não podem ser iguais aos 40 que vivemos até aqui. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão fazemos mal. Temos que saber o que é que selecionamos para fazer no tempo que temos disponível para fazer aquilo. E nós não estamos habituados a fazer isto. Vamos continuar a fazer tudo ao mesmo tempo. Aí, se vamos continuar, fazemos mal. Portanto, por isso eu insisto na necessidade de termos agendas. Agendas pessoais, agendas públicas, a agenda da liderança, a agenda de trabalho, a agenda, etc. Portanto, nós temos que arranjar modo de pensarmos a nossa vida juntos de modo distinto daquele que temos tido no passado. Aprendendo com a experiência do passado. Mas porque tivemos um desenvolvimento educativo muito significativo, já temos muita gente capaz de dar contributos que não tínhamos antes. Portanto, os recursos estão aí. Organizemo-nos para os usarmos, para vivermos juntos de um modo mais qualificado e que nos torne mais felizes. É isso que eu costumo dizer às vezes. Nós queremos todos ser mais felizes. Vamos lá ver o que é que faz falta. E trabalhemos para que isso que faz falta exista, aconteça.
Júlio Pedrosa, o agradecimento pela presença no programa Conversas. Não é o único programa que nos traz alguém ligado à Plataforma Cidades e ficou já na agenda para o final deste mês, na emissão do dia 27, dentro de duas semanas, um trabalho também em torno da Plataforma Cidades e dessa iniciativa que vai acontecer no final do mês, nessa altura, ao que tudo indica, com Pompílio Soto, arquiteto, também um dos homens que tem trabalhado pela dinamização deste movimento. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.